Bom dia, senadora.
Bom dia, Marcela. Bom dia, ouvintes da Rádio Senado.
Senadora Fátima, esse dado de 3 milhões de alunos reprovados em 2016 representa o quê?
Primeiro, eu acho que o tema da reprovação e da evasão, que é uma realidade, infelizmente, ainda presente nas escolas brasileiras, tem que ser analisado, levando em consideração, primeiro, que a escola não é uma ilha, né? A escola, ela reflete exatamente o ambiente do ponto de vista político, econômico, social, onde ela está inserida. Então, as causas da reprovação e da própria evasão, elas estão relacionadas, né? A questão das desigualdades sociais, a questão da pobreza, a exclusão social, a necessidade, por exemplo, que de repente os estudantes, os jovens têm de trabalhar para complementar a renda familiar, está relacionada a esse problema que é a questão da gravidez precoce. E é evidente que aí temos os problemas, digamos assim, endógenos, que é a baixa atratividade do ambiente escolar, a qualidade do ensino, a pedagogia da reprovação, entre outros. Então, eu penso que, antes de mais nada, né, nós temos que avaliar a questão da evasão e da reprovação por esse ângulo. Por isso que é fundamental, né, que nós tenhamos programas e políticas públicas focadas, voltadas para a gente responder a desafios. Primeiro, como melhorar a qualidade do ensino? Como tornar atrativa a profissão do magistério? Como tratar a questão do financiamento da educação? Por isso que nós temos afirmado que o caminho para o enfrentamento efetivo da reprovação e da evasão escolar passa pelo cumprimento das metas do Plano Nacional de Educação. Plano esse totalmente ameaçado em função da política econômica que nós temos, desse ajuste fiscal violento que chegou ao ponto de alterar a Constituição para estabelecer um teto de gastos por 20 anos. Então, veja, o que eu quero aqui colocar é que o quanto é complexo a gente enfrentar o dilema da reprovação e da evasão nesses tempos que nós estamos vivendo.
Senadora Fátima, a evasão escolar é um problema de todos os níveis de estudo, mas é de modo especial do ensino médio. A senhora acredita que a reforma que foi feita no ensino médio pode ser uma ferramenta boa para reduzir a evasão escolar nesse nível de ensino?
Não acredito. Pelo contrário, acho que ela vai contribuir para ampliar as desigualdades sociais cada vez mais no nosso país. Primeiro porque não se admite fazer uma reforma numa modalidade tão importante da educação brasileira, da educação básica, que é o ensino médio, por medida provisória. Isso é um escândalo. Os estudantes pelo país afora fizeram mobilizações, o chamado movimento de ocupação das escolas, e o governo simplesmente não dialogou, principalmente com os estudantes e com os professores. Some-se a isso a realidade que vive a maioria das redes estaduais do ensino médio pelo país afora. Ambientes extremamente precarizados, uma infraestrutura do ponto de vista educacional extremamente precarizada, de forma que essa reforma, que infelizmente terminou sendo aprovada pela maioria do Congresso Nacional, não passa de uma propaganda enganosa, quando a maioria esmagadora, inclusive das escolas pelo país afora, não tem condições de oferecer aos jovens os chamados 5 itinerários formativos, né? É lamentável.
Senadora, para terminar, a atratividade dos professores, principalmente para as cidades do interior. Olha, existe uma dificuldade de formação de professores em certas áreas, né, como matemática, física, por exemplo, e existe o problema de atrair bons professores para atuarem no interior do estado. Que políticas poderiam ser propostas, inclusive aqui pelo Senado, né, através de propostas de... Né, o que poderia ser feito para trabalhar essa questão da atratividade de professores para o interior?
Olha, eu vou dar uma proposta bem concreta. Como tornar a carreira do magistério atrativa? Cumprindo a meta do Plano Nacional da Educação, na medida em que a meta 15 do Plano Nacional da Educação estabelece um prazo para que seja equiparado o salário médio dos professores aos demais profissionais com formação equivalente. Isso é melhoria salarial. Segundo, cumpra-se as metas 18 e 19 do Plano Nacional de Educação, que diz respeito à formação inicial e continuada do magistério, dos profissionais de educação. Traduzindo, significa o Estado brasileiro assegurar que nenhum professor nesse país não tenha o direito de fazer o seu curso de nível superior. Segundo, assegurar a formação não só em nível superior, mas a formação para os professores na área em que eles lecionam. Somado a isso, vamos, por exemplo, aprovar a proposta de emenda à Constituição número 24, de autoria da senadora Lídice da Mata, da qual eu sou relator aqui no Senado Federal, que trata não só de prorrogar o Fundeb, mas propõe mudanças no financiamento da educação, ampliando a participação financeira do governo federal junto aos estados e municípios. Participação financeira essa, hoje, que no Fundeb é de apenas 10%. Os estados e municípios entram com 90% dos recursos do Fundeb. Então, veja bem, aprovar uma PEC que vai não só prorrogar o Fundeb, já que a vigência termina em 2020, mas ampliar a participação financeira da União, fazer com que o governo federal coloque mais dinheiro nos recursos do Fundeb, esse é o passo mais concreto e mais oportuno para que os estados e municípios possam cumprir as metas do Plano Nacional de Educação, não só no que diz respeito à questão da expansão, à oferta de mais vagas, mas no que diz respeito à atratividade da carreira e à questão da qualidade do ensino. E com isso, seguramente, nós vamos diminuir consideravelmente as taxas de reprovação e evasão que são altas no Brasil, principalmente na nossa querida região Nordeste.
Senadora Fátima Bezerra, muito obrigada por suas informações aqui aos ouvintes da Rádio Senado.
Tá, um abraço.